Música é lei. Aqui a trilha é democrática. O programa que traz sempre uma boa conversa, um bom papo e a melhor trilha sonora para acompanhar.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, começando mais um programa Música Lei. Eu sou Itimara Figueiredo e falo diretamente aqui do estúdio Clenon Borges, da sua rádio, Rádio Assembleia FM 89,5. Hoje vamos falar sobre uma pauta que mobiliza milhares de trabalhadores em todo o Brasil: a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates às endemias. Para falar sobre esse tema, recebemos o assessor parlamentar, coordenador técnico da Frente Parlamentar dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, aqui da Assembleia Legislativa, e coautor do Marco Regulatório dos Agentes de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso. É tudo isso mesmo, Carlos Eduardo Souza dos Santos. Muito bem-vindo aqui no programa Música Lei.
Boa tarde, Itimara, os ouvintes, né? Essa casa aqui sempre nos recebeu muito bem. Até mesmo os próprios agentes de saúde estão acostumados com as nossas falas aí, ficam, aguardam ansiosamente quando nós viemos falar aqui sobre os temas. É um pouquinho disso, né? Eu acho que é uma experiência que a Assembleia nos proporcionou, porque é um tema que nós já trabalhamos aqui há 10 anos dentro da casa. Eu costumo dizer que a Assembleia abraçou a causa dos agentes de saúde de endemias. Isso é muito importante, porque só a partir desse momento que a sociedade entendeu um pouco mais da importância desses profissionais. E aí, até você citou aí, nós tivemos a honra de fazer parte desse marco regulatório do Tribunal de Contas, quando a Assembleia fez a provocação para o Tribunal, para que o Tribunal de Contas também viesse para essa discussão e desse essa legalidade. E isso foi muito importante. Então, nós, representando diante dessa frente parlamentar, que já foi uma Câmara Setorial um dia, conseguimos fazer parte dessa coautoria desse marco tão importante para esses profissionais.
Que bacana, e nós vamos falar bastante sobre isso nesse programa. Antes, Carlos, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco dessa sua trajetória, né, profissional, e de como surgiu a sua atuação junto aos agentes comunitários e agentes de combate às endemias. Como é que você começou a trilhar nesse caminho?
Ah, sim. Minha formação é no direito, né? Eu, durante muito tempo, já há alguns anos, eu advoguei, tinha aquele sonho de ter um escritório e tudo mais, só que eu sempre tive essa afinidade com o meio legislativo, sempre gostei, até porque também advogado que não gosta de lei fica meio estranho, né? E assim, a minha eu costumo dizer também que a minha relação pessoal com a Assembleia Legislativa é meio que umbilical. Meu pai é servidor aposentado da Assembleia, meu pai só não trabalhou na primeira sede da Assembleia. Ele trabalhou em todas as sedes da Assembleia e nós convivemos com isso. Meu pai também era muito politizado, hoje está com quase 90 anos.
Quem que é seu pai?
Olair dos Santos. Ele foi um dos primeiros. Ele fala assim, ó, na época da Assembleia que eu trabalhava, se a Assembleia tinha 100 funcionários, era muito, 50, a época de Oscar Ribeiro e tudo mais. Então, assim, eu ouvia muito falar da Assembleia. E na época, hoje não se pode mais, né? Nossa casa a gente tinha muito envelope, papel timbrado da Assembleia. A Assembleia produzia até cinzeiro que tinha. As pessoas fumavam em ambientes fechados, né? Hoje ainda não é permitido. Então, o brasão da Assembleia, a própria Assembleia, sempre foi uma coisa que me acompanhou muito ao longo da minha vida.
Sempre foi uma referência.
Mas eu nunca tive essa coisa de, um dia eu vou trabalhar na Assembleia, do filho e do pai. E meu pai também nunca me incentivou. Você vai trabalhar um dia onde eu trabalho. Mas a gente sempre ouviu falar de Assembleia, deputados, como que era. E quis a vida que eu chegasse aqui no ano de 2015. E logo a princípio, nós ficamos sabendo de como era tanto as câmaras que tinham, as frentes parlamentares. E aí eu fui provocado a respeito de um tema que era dos agentes de saúde. E eu não sabia como é que funcionava. Realmente, nós que moramos na capital, é mais difícil saber da importância desse trabalhador lá na nossa casa, nossa residência, nosso apartamento. E foi quando alguém me falou, olha, vamos desenvolver uma câmara, como que é? E eu sempre fui muito curioso, costumo falar isso também. Eu sempre fui muito curioso, tipo, alguma coisa que me desperta ali, eu vou atrás saber o que é. E aí eu me encantei por essa temática. E foi quando nós criamos a primeira vez aqui uma Câmara Setorial Temática dos agentes. Fui conversar com os sindicalistas da área, com os próprios profissionais, e a cada vez mais eu me envolvia e via como era importante o trabalho deles para o Estado. E assim a gente foi desenvolvendo câmaras setoriais para capacitá-los, câmaras setoriais para regularização deles, até o último ponto, que tornou-se uma frente parlamentar. E com isso eu fui interagindo com os assuntos. E eu via que a própria Assembleia, quem me disse isso uma vez até foi a própria deputada Janaína Riva. Um dia conversando, ela falou assim: nossa, a Assembleia tinha que investir mais em câmaras setoriais. Porque a Assembleia, esse é o trabalho do parlamento. É discutir, é trazer temas aqui que as pessoas, a própria sociedade desconhece, para que entenda a importância disso. E foi isso que nós fizemos. E aí eu viajei ao interior, acho que nós fomos aí com a Câmara, com a Frente, quase 100 municípios. E realidades que a gente não conhecia. E todos ali com a figura do... A gente costuma falar ACS, ACE, né? Que é o agente comunitário, agente de endemias. Em todos os municípios, uma realidade desse profissional aí, que hoje já está com seus 20, 30 anos servindo o nosso estado e o próprio Brasil, né?
Muito aprendizado, né, Carlos Eduardo? O senhor foi relator da Câmara Setorial Temática, né? Que debateu a qualificação técnica e legislativa, legislação dos agentes. Quais foram os principais avanços alcançados a partir desse trabalho na Câmara Setorial?
Essa Câmara, a princípio, o que nós, o desafio foi lançado, que nós tínhamos que qualificá-los, além do que eles já tinham. No início eles entravam ali com um ensino fundamental, depois a legislação foi modificando. Nós antecipamos o que viria do governo federal, o próprio governo federal faria como exigência, que foi trazer para dentro da Assembleia. Isso também foi outro desafio, e qualificá-los através de um curso técnico, que viria a acontecer depois. Então, nós começamos a discussão, o próprio deputado Max me chamou um dia e falou assim: olha, eu quero qualificar esse agente de saúde. Eu falei: mas como que nós vamos fazer isso? Ele falou: não sei, mas eu sei que a gente vai pegar, dar esse curso técnico para eles, usa a escola do legislativo, e aí nós fomos atrás, como que nós faríamos isso? A escola do legislativo foi muito importante nesse desenvolvimento desse projeto. E aí nós desenvolvemos isso através de polos. O estado é muito grande.
Sim.
E aí formamos ali um curso gratuito. Na época nós estávamos enfrentando a pandemia, não podia ter as aulas presenciais. O próprio Ministério da Educação liberou, substituindo por atividades, essas atividades
online.
Por atividades online. E a gente fornecia para... Na primeira turma foi mais de 1.000 que se formaram no estado todo. Então foi uma capacitação aí de 11 meses. Até hoje eles falam bem dessa capacitação, que trouxe para eles o que eles não tinham nem do governo federal nem do estado. A Assembleia conseguiu através disso.
O que eles aprenderam nessa capacitação?
A lei deles, federal, começou a exigir que eles fossem técnico e agente de saúde. Então nessa capacitação eles conseguiram ali se qualificar, por exemplo, em atendimentos que eles podem hoje, vai lá a pressão alta, eles podem com o aparelhinho medir a pressão. Eles podem fazer aquele teste de glicemia. Então eles são autorizados desde que tenha sob a supervisão de um profissional, porque a equipe de saúde é formada pelo médico, pelo enfermeiro. Então esse curso técnico deu a eles a titulação para que eles pudessem exercer isso aí. E nós fomos o primeiro a fazer isso a nível de Brasil. Nós fizemos uma turma em 2021 e uma outra em 2022. Aí quando o governo federal resolveu também implantar, aí nós paramos. No total, nós qualificamos mais de 3 mil em todo o estado de Mato Grosso. E aí até hoje tem aquelas pessoas que falam: poxa, eu gostaria que vocês voltassem com aquele curso e tudo mais. Foi muito bacana, muito assim, satisfatório o resultado.
Que maravilha. E isso, né, melhora demais o atendimento que eles dispensam à população, né, aos moradores, porque eles estão em contato direto com esses moradores, né?
Perfeito. E nós recebemos relatos disso. A própria comunidade dizendo que aquele agente de saúde o atendeu de uma melhor maneira, a forma que ele fez essa abordagem, porque eles fazem prevenção e promoção. quando a gente fala de promoção, ele tem que ir na casa do morador e mostrar a importância de que às vezes ele não vê. Ele vai ver às vezes numa publicidade de uma televisão, mas você ter uma pessoa ali dentro te falando como que você se previne é muito melhor. Eu costumo dizer que o ACSOC, ele é o melhor braço, o mais comprido que se tem do Estado. Porque é onde você tem uma pessoa lá dentro que o Estado chega. O Estado chega através de quê? Através de campanhas publicitárias. Mas uma pessoa para estar lá dentro da casa é o agente de saúde, é o agente de endemias. E eu costumo falar isso. Em tempos de inteligência artificial, que você vai ali na IA e pergunta, ainda se mantém a figura desse humana. Porque às vezes a pessoa vai ter uma coisa fria, né? Robótica. O agente não, o agente é humano que está dentro da sua casa, preparado, qualificado para te ouvir. Por isso que tem uns que falam, até de certa maneira, até um discurso político. Ah, mas ele é um psicólogo, ele é um pastor, ele é um padre, porque ele vai te ouvir. Eu falo que além disso, ele é um ser humano que está ali à sua disposição.
Pronto ele, para acolher,
pronto,
né?
Para acolher. E existem muitos assim, que aí que é uma parte que a gente também identifica, até antecipar, com o trabalho da frente parlamentar. Mesmo com essa qualificação técnica, eles só sofreram e sofrem muito a questão da saúde mental. Por quê? Porque são pessoas que vão estar ali recolhendo esse depoimento. A gente sabe de pessoas que ouviram ali que existe casos de violência doméstica, daquela mulher que foi atendida, e ele às vezes não sabe a quem recorrer. Eu vou aonde? Eu vou à delegacia? Eu vou num juiz? E quando a gente fala isso, é bom pensar assim, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Eu vou denunciar aquela pessoa que, para a sociedade, ela é boa, mas eu sei que a mulher contou para mim que ele é um agressor.
Daí a importância da capacitação, né?
Da capacitação, dele saber aonde ele buscar, quem ele buscar, e também ele ter essa rede de apoio. Também eu acho que o trabalho nosso aqui da Assembleia, que eu acho que ele se sente acolhido por isso, é saber que ele tem essa rede de apoio. A Assembleia tornou-se essa rede de apoio com o nome da Frente Parlamentar, que hoje, por exemplo, nós temos municípios a 1.300 km daqui da capital. Ele vem na cidade e fala, eu tô aqui, eu queria ir lá na Assembleia conhecer. Entendeu? Porque hoje muitos contatos é pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais. E aí ele falou, eu vou passar na Assembleia. Poxa, daí que tem aquele trabalho, quero ir aí conhecer, quero tirar uma foto com você e tal. Porque infelizmente a gente não consegue alcançar todos, né? Sim. Chegar em todos os municípios, é uma distância e tal. Aí, ao longo desses anos eu não cheguei no município número 100, ainda faltam mais de 42, né? Imagina a gente poder visitar cada um, saber que tá ali, que é a Assembleia que está chegando. Então, assim, nós somos uma espécie de rede de apoio para esses profissionais também.
Que bacana. Agora, sobre o marco regulatório produzido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que tornou-se referência, né, para diversos municípios. Como que surgiu a iniciativa e qual a importância prática, né, para os gestores e para os profissionais?
Ótimo. O marco regulatório, nós sentimos o seguinte, que muitos municípios, primeiramente, a legislação deles é uma legislação federal. Eles são regidos por uma lei federal e pela própria Constituição. Tanto que há uma possibilidade de uma terceira emenda agora modificar a lei deles. Com isso, o município que cumpre, porque eles são vinculados aos municípios. Eles são servidores do município. Só para você ver a complexidade que é.
Bastante.
Né? Então, o prefeito tem que adequar esse servidor com leis federais. O prefeito também pode fazer? Pode legislar para eles. Mas a lei que fala do regime jurídico, do salário, da remuneração, é federal. E aí ficava aquela coisa, tinha alguns prefeitos que não sabiam como fazer. Que a gente costuma falar, eu vou até usar uma frase do presidente do Tribunal de Contas, né? O conselheiro Sérgio Ricardo. Que ele fala assim, a nossa democracia permite que amanhã você vai ter o dono da farmácia prefeito. E sem preconceito ao dono da farmácia. Mas a gestão pública, ela requer alguns requisitos para você saber como gerir aquilo, que fonte cai tal dinheiro, como que eu vou legislar. Então nós temos isso dentro da democracia. É normal que às vezes uma pessoa que nunca teve contato com a coisa pública vai estar ali na cadeira falando sobre gestão. Tem que falar ou aprender, ou ele vai depender dos assessores, né? Então ficava essa, como que eu vou agir com o meu agente de saúde? Mas é certo, eu vou regulamentar esse agente, eu devo pagar essa insalubridade, como que eu faço isso? E chegavam essas demandas para nós, tanto como Câmara Setorial, como Frente Parlamentar. E aí a gente, pesquisando, como eu falei para você da curiosidade, nós vimos que o Tribunal de Contas tinha começado a discutir a questão de uma criação de umas mesas técnicas, que eram debates parecidos com as nossas aqui da Assembleia das Câmaras, só que eles davam uma resolução. As câmaras, elas sugestionam. Lá na mesa, não. Elas têm que dar uma solução técnica jurídica. Então, nós falamos, opa, peraí, quem sabe, chegando ali, a gente vai, né, usar também essa prerrogativa do tribunal. E foi aí que aconteceu, porque o tribunal já tinha discutido, por exemplo, a questão da alimentação nos presídios. O Tribunal de Contas trouxe para eles isso aí. A aposentadoria da Polícia Militar também foi discutida e resolvida pelo Tribunal de Contas. Aí nós falamos, ó, vamos tentar levar a questão dos agentes de saúde. E foi quando o presidente Sérgio Ricardo acolheu e falou, nossa, ele falou, algo que tem a ver com a sociedade, eu vou criar uma mesa técnica para discutir e vou chamar a Assembleia. E foi quando nós fomos convidados. Tivemos a honra de, nesse momento, também fazer parte, porque fizeram parte de sindicatos, associações, membros de instituições ligadas ao ACS e ao ACE, e a Assembleia tinha frente parlamentar. Aí foi quando eu fiz parte dessa mesa técnica, discutimos por cerca de um ano, mais ou menos, todas essas temáticas. É lógico que não teve como resolver tudo, porque ali a gente tem que concentrar nos principais pontos. E os principais pontos eram o quê? A regulamentação deles, aonde que eles entravam aí como servidor público municipal, a insalubridade deles, porque é condição da categoria, está lá na Constituição, é insalubre. Qual é o percentual dessa insalubridade? Então ali nós fomos desenvolvendo, e ao final dos trabalhos, o Tribunal de Contas resolveu criar um marco regulatório, que é, a partir daquilo ali, as prefeituras tinham uma regulamentação, uma norma a seguir igual, não podia Cuiabá fazer de um jeito, Sinop fazer de um jeito.
Isso facilita muito, né, a gestão.
Muito, e pro gestor foi assim, olha, tá aqui, é só você seguir esse manual.
Que maravilha, né?
Isso aí, nós tivemos reflexo, eu posso citar um caso assim que foi emblemático, já resultado desse marco regulatório. Final de 2024, cerca de quase 100, na verdade, mais de 100, 134, eu lembrei o número exato, de agentes de saúde e endemias de Várzea Grande, a segunda maior cidade de Mato Grosso, eles iam ser exonerados pela gestão de 2024. E ninguém sabia como resolver essa situação. Nós fomos procurados e nós levamos isso para o Tribunal de Contas. Aí o tribunal falou, não, peraí, não pode ter essa exoneração. Nós já discutimos e falamos qual que é a solução. Trocou-se a gestão, a nova gestão de Várzea Grande buscou o marco regulatório, onde lá dizia como deveria ser regulamentado esses profissionais. Era só questão de o que eu preciso fazer, aonde que tá? Tá aqui, segue a regra. Lá dentro do marco regulatório tem o chamado plano de ação, que como o tribunal sugere, para regulamentar esses agentes. Porque tinham pessoas que tinham feito lá atrás o teste seletivo, que quando eles entram na carreira é através de teste seletivo público. Só que tinha se perdido, não tinha mais prova disso e tudo mais. Como que eu vou pegar um servidor de 20 anos, 25 anos, que trabalhou só com aquilo, e eu vou mandar ele embora amanhã? Não tem como.
Que bom que nós agora temos o marco regulatório.
Temos o marco regulatório,
né?
E foi o que foi feito em Várzea Grande. Já houve até a posse deles, está tudo regulamentado, graças a esse trabalho que nós fizemos.
Um alívio para muitas famílias, inclusive, né?
Pessoas que estavam desesperadas.
A gente vai para um breve intervalo e vamos ao som de Gente Humilde, de Chico Buarque. Você escolheu essa música, nos fale por quê.
Ótima. Primeiro que é uma música que eu gosto, né? Eu acho Chico Buarque o melhor compositor da música popular brasileira. Eu acho que, assim, ainda falta muito a ser estudado sobre Chico Buarque. Eu, a primeira música do Chico Buarque, eu acho que eu fazia, eu era, na época era segundo grau, né, que falava, né, hoje era. Não é mais.
Agora ensino médio.
Ensino médio. A minha professora, que era excelente de português, ela pegou a letra de construção e falou aquela coisa de, olha, aqui termina sempre... Eu fiquei assim, como que alguém escreve como essa pessoa, né? E até ele mesmo fala, ele não é um bom cantor, de falar assim, aquela voz perfeita, mas ele é um excelente compositor que nós temos no Brasil. E aí, Gente Humilde, eu gosto muito porque lembra muito essas pessoas do qual nós estamos falando hoje, que são os ACS, são pessoas simples que a gente sente até inveja, né? Como fala na letra aí, são casas simples com cadeiras na calçada, né? E na fachada escrito em cima que é um lar. Eu acho muito fantástico, é um poema, é uma poesia, e da gente também, que a gente, quando tem, a gente tem a vida simples, mas que hoje em dia até a gente fala, às vezes o saudável é você ter uma vida simples, né? Então acho que a escolha tem a ver com isso.
Que maravilha, vamos ouvir e voltamos já.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, hoje a gente discutindo aqui um assunto muito importante sobre os agentes de endemias e os agentes comunitários, né? Eu falo com o Carlos Eduardo Souza dos Santos, que agora no segundo bloco vai nos falar sobre como está essa questão da aposentadoria especial desses profissionais. Então, Carlos, eu gostaria que você explicasse o que prevê a PEC 14 de 2021, que está em tramitação, né, no Congresso, e como ela afeta os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.
Esse é o fechamento com chave de ouro, como nós já havíamos falado aqui de todas as questões. Eles foram reconhecidos na Constituição, são profissionais da saúde, parte integrante do SUS, não é um programa, começou como um programa mesmo. Isso aí surgiu primeiro lá em Cuba, trouxeram para cá, melhoraram o programa, e hoje não, são profissionais da saúde. Tem reconhecido a insalubridade, o vínculo. Mato Grosso é um destaque a nível nacional disso aí, porque a gente teve, como nós já falamos aqui, do marco regulatório, Tribunal de Contas, levaram os nossos modelos aqui de frente parlamentar para os outros estados. Mas o que falta? O tempo que age sobre todos nós aconteceu. São pessoas hoje que já estão numa faixa etária que precisam de um cuidado. Nós estamos falando aí de, no Brasil, são quase 400 mil.
Agentes?
Agentes, quase 400 mil, né? Estamos quase a casa de milhão aí daqui a pouco.
Mato Grosso tem
quanto? Mato Grosso, cerca de 8 mil. E são pessoas que já têm a idade e o tempo de serviço. Só que quando se fala assim, parece, poxa, mas ele está ali, muita gente trabalha mais com 60, 70 anos. Mas você trabalhar num ambiente com ar-condicionado, você trabalhar, dependendo da sua função, não é um desgaste. Mas agora, imagine essa pessoa trabalhando na rua. Imagina essa pessoa
todos
trabalhando...
Todos os dias, sol,
todos
chuva, a pessoa tá lá,
nosso,
né?
Clima aqui maravilhoso, né? Olha o dia de frio que a gente enfrenta, é intenso, o calor é intenso.
E a logística também, né?
E a logística. E lembrando, a grande maioria, 85%, são mulheres que têm tripla jornada, né? Tem a casa, tem o marido, é vó, enfim... Aí você vai exigir desse profissional trabalhar com mais de 60 anos? Não tem como.
Essa PEC, então, traz isso?
A PEC 14 traz isso. Primeiro, ela fala da efetivação, que é a regularização de todos que ainda não estão regulares, que nós ainda temos, não o caso de Mato Grosso, ainda temos contratos precários, que é aqueles prefeitos que preferem fazer um contrato ali para lá na frente ele ter um cabo eleitoral. A verdade é essa. Então, para acabar com isso de uma vez por todas. Tá? Regulamentando isso. E a outra parte que é a mais sensível é a da aposentadoria deles, que vai trazer uma aposentadoria especial, trazendo de volta o que foi retirado lá na reforma da Previdência. Quais são os dois primeiros pontos dessa PEC? A integralidade e a paridade. O que isso quer dizer? Ele vai para a inatividade ganhando o mesmo que ele ganha na atividade, e todo aumento que ele tiver, ele também, que está inativa, vai receber. Isso é justiça. Porque hoje, se um agente de saúde... Hoje nós temos agente de saúde, agente de endemias, com os planos de cargos e carreiras que saíram em virtude do marco regulatório, do trabalho que nós fizemos aqui na Assembleia, nós podemos falar que tem, e comprovadamente, agente de saúde e endemias com salário de 6 mil, 7 mil reais.
Qual que é o piso?
O piso deles são dois salários mínimos, garantido pela Emenda Constitucional 120. Não pode se pagar menos que dois salários. Então, com o plano de cargos e carreira, ele vai aumentando, né? Ali, vai melhorando. Só que se ele hoje, no regime próprio, no regime geral, se ele se aposentar, esse salário de 6, 7 mil cai para um salário mínimo. E você vai fazer isso com uma pessoa de quase 70 anos? Uhum. Como que ele vai prover? Já está numa fase que precisa de exames a mais, remédios a mais. Não tem como. Então, a PEC, ela traz essa justiça. Né, para esses profissionais, ele vai estar indo para a inatividade, mantendo aquele salário, que já é difícil, que nós vamos falar no nosso país, mesmo você ganhando 5, 4 mil, não é uma pessoa que já está de certa idade, não tem como.
E quanto tempo de serviço ele precisa ter?
Na PEC fala-se em 25 anos.
25.
25 anos e tem as idades. Aí nós só vamos ter uma seguinte discussão. Você falou, ela está no Congresso. Ela passou pela CCJ do Senado e ela está esperando a pauta que estão prevendo aí, talvez, para a semana que vem.
Para entrar na ordem do dia.
Para entrar na ordem do dia, vai dois turnos ali. Se não houver nenhuma alteração, ela não precisa voltar para a Câmara, que é a casa revisora. Sim. Mas talvez, isso é uma eu que estou fazendo, imaginando alguma coisa, talvez possa ter. Por quê? Porque lá ela fala da idade mínima, só que o STF, recentemente, acho que tem umas duas semanas, ele... Para as aposentadorias especiais, ele retirou a idade mínima. Ele decidiu que em caso de aposentadoria especial, não tem a questão da idade mínima. Então, se cair na PEC, ela talvez vai para a casa revisora. Se alguém incluir ele, ó, não precisa da idade mínima no caso da aposentadoria dos agentes. Então, fica só o tempo. E aí, vai abraçar aí mais de... Eu acho que aqui no estado, mais de 50%.
Nossa.
Mais 50% de profissionais. Nós temos profissionais que não têm condição mesmo de trabalho. Isso a gente pode falar. E aí fica aquela coisa. A prefeitura cobra. Ah, eu quero que você trabalhe, eu quero que você... Mas ele não tem mais condição. Ele não tem mais condição. Então, essa PEC, ela vai trazer justiça para casa. E como eu disse, em Mato Grosso, que eu tenho conhecimento de causa, eu falo que é mais de 50%. Que aí a prefeitura vai ter que jogar eles para inatividade e promover novos testes seletivos até para renovar.
Que é o processo normal, né?
Que é o processo normal. O que se pega, o que está tendo um problema, que talvez até vocês possam ter visto aí pela imprensa, é que o governo classificou, o governo federal classificou como uma das pautas bombas, que eles falam, né? Que aí o presidente do Senado já tirou o corpo fora, porque ele fala, não, eu não vou assumir sozinho, todo mundo, eu quero os 81 senadores dizendo que é a favor disso aqui. Por quê? Ah, vai dar um efeito cascata aí, um rombo fiscal de não sei quantos bilhões ao longo dos anos, né? Eles chutam para casa mais de 30 bi. Então, assim, eles falam aonde vai arrumar dinheiro para bancar tantas aposentadorias. Vai repassar para o do governo federal para as previdências locais? Porque aqui nós temos no estado, né, muitos municípios que têm as previdências locais, que serão quem vai ter que segurar isso aí. E quem não tem previdência local vai ficar com o INSS? Então o ponto que está pegando ali é o recurso. O recurso para manter esses profissionais na atividade. Eu acho assim, acho que cabe um estudo. Nós já fizemos uma nova provocação para o Tribunal de Contas, inclusive o conselheiro Guilherme Maluf, que também preside a comissão de previdência do TCE, ele entendeu a preocupação nossa, porque nós temos que buscar alternativas até regionais. Eu posso citar exemplo que recentemente nós tivemos um encontro dos agentes lá em Lucas, do Rio Verde, e me foi falado lá que a previdência de Lucas, ela tem um fundo dos próprios profissionais, além dos agentes e todos os servidores do município, que esse fundo, ele tem uma aplicação que vai rendendo.
Então, para amparar exatamente para essa questão,
situações,
né?
Então eles vendem lá, né, mexem com fundo de... E vai, no caso, precisou, não vai ter problema algum. Também de Várzea Grande, que eu já contei o caso que eu conversei um dia com o procurador do município, ele falou, olha, Carlos, para nós vai ser ótimo receber todos esses agentes de saúde. Para minha previdência não vai ter problema. Então, nós temos alguns casos aqui que nós não teremos esse problema. Talvez um ou outro, sim. Uhum. Mas eu acho que se buscar soluções alternativas, vamos dizer assim, acho que não fica ruim, não, e é possível fazer isso. O que não pode é deixar essas pessoas morrendo, deixar essas pessoas adoecendo e não podendo prestar um trabalho digno de saúde ali para a população. E sendo culpadas, né? Porque algumas gestões insensíveis, tá fazendo corpo mole, não quer trabalhar, não tá indo atrás disso, não tá indo atrás daquilo, e fica ruim. Então, essa PEC, uma vez aprovada, eu creio que, assim, vai finalizar todo esse trabalho que esse pessoal fez ao longo desses anos de uma forma justa e digna.
Forma justa, digna, com segurança jurídica.
Com,
né?
Segurança jurídica, com uma, até uma esperança, né? De falar, gente, peraí, eu trabalhei esse tempo todo para a saúde e eu vou.
Estou feliz.
Eu vou envelhecer sem amparo. É muito doído isso, se isso não for reconhecido.
E Carlos Eduardo, e assim, ao longo da sua experiência, esses anos todos, né, debruçado em cima dessa questão dos agentes, você acredita que essa tramitação será viável, vai ser célere? Como você acha que ainda acontece esse ano?
Eu acho que acontece. A vantagem, sabe qual é? Eles são muito bem articulados a nível nacional. Eles têm órgãos que representam eles, que eu já presenciei isso em Brasília, eles são muito bem organizados quando chega lá para mobilizar. Mobilizam a Câmara, mobilizam o Senado. E aí nós temos uma situação esse ano. São base no Brasil todo para um monte de deputado federal e senadores. Você vai ser contra uma pauta dessa no seu estado? Eu acho muito difícil. É igual aqui. Se nós temos cerca de 8 mil agentes de saúde e endemias, são 8 mil famílias. Né?
Muita gente.
Uma família, você tem quantas pessoas, né? Você tem que pensar duas vezes, hein? Eu vou mexer com esse pessoal?
E qual a mensagem que você deixa para esses profissionais?
A mensagem que eu deixo primeiro é de agradecimento. Agradecimento por eu ter, ao longo desses anos aí, eles terem me abraçado, eles terem me recepcionado de uma forma boa, me tratam como se eu fosse parte até da família deles. Tem uns que falam até, você é um agente de coração, Carlos, sabe? Eles me chamam de Dr. Carlos, na verdade. E assim, aonde eu vou, eu sou muito bem recebido. Eles presentei. Eu nunca volto de uma viagem sem um mimo, um presente. Então, assim, meu
no interior é assim, uma dúzia de ovos.
Nossa,
uma,
eu já voltei com café, com muda de café, com mandioca, com castanha do Pará. Até animal eles queriam me doar, entendeu?
É então, aquela assim, questão que a gente estava falando do acolhimento, do tratamento humanizado,
isso,
né?
Isso, é fantástico. Então, eu só tenho a agradecer por Deus ter me dado essa oportunidade, o próprio deputado, hoje presidente também, Max, de ter me confiado em cuidar dessa categoria para ele, né? E esse trabalho que a gente conseguiu desenvolver. E a própria Assembleia também, né? Tem que agradecer e dizer, a mensagem que eu deixo para eles é que eles continuem nos ensinando a lutar, a buscar essas vitórias, a serem tão bem articulados quanto eles. Eles, na verdade, eles nos ensinam muito, quem tem contato com eles no dia a dia.
Carlos Eduardo, muito obrigada pelas suas explicações aqui no programa Música é Lei, trazendo informações importantíssimas, compartilhando aqui com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço mais uma vez a Rádio AL, programa muito... recepcionou a gente muito bem e sempre feliz de estar aqui falando dos nossos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias. Deixar um forte abraço a cada um deles aí ao longo desse extenso estado de Mato Grosso.
A gente também agradece ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi. Agradecemos o primeiro secretário, o deputado Dr. João, o nosso secretário de comunicação, coronel Henrique Santos, e também o José Marques, que é o nosso superintendente aqui da Rádio Assembleia. Aqui na técnica, a gente agradece também o Felipe do Mato e Jonathan. Muito obrigado, ouvintes. Nós vamos curtir agora a música Tropicália, de Caetano Veloso, a pedido do Carlos Eduardo. Conta rapidinho pra gente por que você escolheu essa música.
Essa música também marca um momento que o mundo acreditava num mundo melhor, né? E eu também me identifico com algumas coisas também a ver com o trabalho. Quando eu fui convidado para falar, eu acho que assim, de uma criatividade que também é usada pelo ACS-OACE no atendimento que ele faz lá nas comunidades mais carentes. Então, tem a ver com isso aí também.
É uma obra que marcou a história da música brasileira e simboliza diversidade, identidade e transformação. Programa Música Lei fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.
Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Galvão na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue. mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viviracema, mamá, Vivipanema, mamá, mamá. Viviracema, mamá, Vivipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da, Carpe Miranda, da 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 da. Viva a banda, da da, Carpe Miranda, da 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 da. Viva a banda.